Desemprego ficou em 11,2%, esse é o último dado em relação a janeiro. Bom, ainda atinge 12 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Só que o destaque foi para o rendimento real do trabalhador, que voltou a cair, está caído constantemente. E agora está numa média abaixo de R$ 2.500, R$ 2.489. Então encolheu 9,7% em um ano, quase 10%. E o resultado é ainda pior, e é nisso que a gente vai se concentrar, se a gente entender um pouquinho melhor a relação renda com inflação oficial, que está acima de 10%, né? 10,6%, muito longe da meta do Banco Central no ano passado. Para esse ano já há previsão de que a inflação não vai ficar sob controle, ou seja, dentro da meta, está muito longe da meta, não é? E só para a gente ter uma ideia, prévia da inflação ficou em 0,95% em março, IPCA 15, né? Vamos conversar sobre o assunto com o professor Heron do Carmo, da Faculdade de Economia e Administração da FEA. Ele é um dos principais especialistas em inflação no país. Tudo bem, professor Heron? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Professor, IPCA 15, que é a prévia da inflação, 0,95 em março, maior para o mês em 7 anos. O resultado veio acima do esperado, puxado pela alta de alimentos, né? Bom, em 12 meses esse índice já acelerou 10,79%, então assim, inflação não para de subir e o rendimento do trabalhador não para de cair. Então eu queria entender um pouquinho melhor o impacto disso para boa parte da população trabalhadora desse país, não é?
Bem, é interessante primeiro fazer um panorama do que ocorreu tanto com o emprego quanto com o rendimento do trabalho nos últimos anos. O emprego, ou seja, a ocupação, como agora divulgado pelo IBGE, vem apresentando uma tendência de elevação, ou apresentou uma tendência de elevação significativa durante aquela crise de 2015 a 2017. Uhum. Né? Então subiu, chegou lá a faixa de quase 14%, o desemprego, a desocupação, melhor dizendo. Depois recuou ligeiramente, voltou a apresentar tendência de aumento a partir da crise sanitária e tem apresentando uma ligeira tendência de recuo de desemprego. Uhum. Relativamente ao pico que chegou a mais de 14%, desde praticamente meados do ano passado. No entanto, durante um certo período, até praticamente a eclosão da crise sanitária, o rendimento real das famílias, apesar da inflação, apresentou ainda uma ligeira tendência de alta durante o período de crise. Só que, a partir da crise sanitária, houve uma queda muito forte, essa justamente que você mencionou, do rendimento real das famílias. Uhum. Isso pode ser associado à combinação de uma economia fraca com um aumento significativo do ritmo de inflação, né? E aí nós temos outro complicador. O outro complicador é que o padrão de inflação que nós tivemos nos últimos 2 anos foi um padrão de inflação que puniu mais, de forma mais significativa, as famílias de renda mais baixa. Então nós tivemos, por exemplo, segundo o IPCA 15, uma elevação nos alimentos semi-elaborados, aqueles alimentos que não são industrializados, né, de quase 14%, sendo que, por exemplo, alguns grupos de alimentos, como frutas, apresentaram variação de 23% em 12 meses, açúcares 38, quase 39% em 12 meses. E tivemos também uma forte pressão da energia elétrica, com um aumento de 28, 29%, sem contar o aumento dos combustíveis de 28%. Então nós tivemos não só uma inflação que acelerou, como consequência de do que ocorreu com a pandemia, quando a economia mundial começou a se recuperar, como agora com esta guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Uhum. Então isso afetou principalmente as famílias de menor renda. Então eu acho que esse é um aspecto importante do padrão, tanto de desocupação, quanto de renda, quanto renda no sentido mais global, quanto de inflação, que nos traz a essa situação que estamos agora.
É. Teve alimento que subiu 120%, gente, não é mentira não, cenoura, por exemplo, subiu 120%, e a gente sabe que os gastos, né, de parcela da população, boa parte dos gastos com alimentação, energia, o professor já descreveu aí, então isso traz uma sobrecarga enorme para o trabalhador que não tem para onde correr, né, professor, não tem alternativa, porque se a cesta básica, que é o principal gasto das famílias, tá encarecendo, o comprometimento, é isso que eu quero entender, a minha segunda questão, é muito grande, né? E o trabalhador não tem alternativa, sem falar que a gente foi para o regime de home office, agora está no regime híbrido, o governo divulgou, né, detalhamento também do prosseguimento do teletrabalho, então a gente sabe, teve lá uma redução salarial também por um tempo, enfim, é o contexto ideal agora, boa parte da renda vai para alimentação, né, professor?
Exatamente, boa parte da renda vai para alimentação, tem uma parte importante que vai também para habitação, e aí a situação está um pouco mais favorável, né? Mas a questão básica é que não tem onde correr também, por uma razão simples, a economia brasileira está com um nível de atividade, ou seja, uma produção no sentido mais amplo, aquém daquela de 2013. Ou seja, nós andamos para trás em termos de atividade econômica. Então, não há oportunidades sendo abertas de forma generalizada na economia para que a pessoa possa ir atrás de um aumento na sua renda. Ou seja, de sair de um emprego para ir para o outro, de buscar uma atividade complementar, porque a economia continua muito fraca.
Agora, qual é a projeção que o senhor faz ainda para esse semestre? A situação deve se alterar muito pouco. A inflação vai continuar subindo? Como é que o senhor está vendo essa perspectiva, essa tendência? A gente pode falar em tendência, né? Não dá para prever tudo, mas como é que você está visualizando os próximos meses aí, ou até esse primeiro semestre?
Bom, nós teremos, já está praticamente assegurado, né, pelos reajustes que já foram concedidos e pela situação também de clima que afeta aí a produção de hortifruti de granjeiros, como o caso da cenoura, né, nós teremos provavelmente um resultado muito ruim agora em março e outro resultado também ruim em abril. Então a inflação em abril muito provavelmente deve atingir o pico quando considerada no período de 12 meses. Ela deve chegar a abril em torno de 11,5%, né? Pode até superar isso, evidentemente, porque é uma projeção, né, estatística, né, que tem uma margem de erro, chegar a 11,5%, então uma inflação maior do que nós registramos aí no IPCA 15. A economia também continua patinando, né? Mesmo que haja um recuo, até uma estabilidade, se a situação não for tão boa na taxa de desemprego, desocupação, a queda da renda do trabalho, do poder aquisitivo dessa renda oferida pelo trabalho, ela deve continuar a recuar. Então a situação ficará, tudo indica, pior até abril, e a partir de maio há a possibilidade de começar a haver uma melhora à medida que a inflação recue. A possibilidade da inflação recuar a partir de maio, o que não se sabe ainda é a intensidade desse recuo, mas as previsões indicam uma inflação para o final do ano, alguns analistas na faixa de 7%, outros até um pouco mais, uhum, que é uma inflação inferior àquela que nós chegaremos em abril, algo como 11,5%. Então, com isso, esse recuo da inflação a partir do segundo semestre, principalmente, deve propiciar uma redução neste efeito que nós temos observado já há bastante tempo, de queda no poder aquisitivo da renda auferida pelas pessoas ocupadas.
Uhum, que às vezes eu estou dizendo, vai ter um respirozinho, né? Uma pequena melhora, é isso?
Vai ter uma pequena melhora. Uhum. E tudo indica, com a superação aí da crise sanitária, e para o próximo ano, as perspectivas são um pouco melhores. A economia deve provavelmente crescer um pouco mais, a inflação deve recuar mais, e com isso, provavelmente, nós teremos aí tanto uma melhora na ocupação, né, ou seja, na desocupação, uma desocupação menor, uhum, como também teremos aí uma melhora no poder aquisitivo da renda das pessoas ocupadas.
Tomara, porque olha, segundo a explicação dos especialistas do IBGE, professor, a retração dos rendimentos, que costuma estar associada ao trabalho informal, se disseminou para outras formas de trabalho, né? Não apenas associadas à informalidade. Então foi meio que generalizado o problema, né?
Exatamente, porque cada vez mais nós temos aí, principalmente quando temos uma crise, nós temos aí um aumento da informalidade.
Uhum, sim.
Claro que nós temos novas formas de formalizar a relação de trabalho, são as, por exemplo, as empresas individuais, esse tipo de coisa, mas quando a crise aperta, a tendência é um aumento da informalidade, um aumento significativo do empobrecimento da população, que é visível no Brasil todo. Basta percorrer as principais avenidas aqui, até na região, né?
Uhum.
Muita gente morando em barracas, por exemplo, né? Algo que é novo, né? Nós não tínhamos isso, né? Então são pessoas que provavelmente tinham uma moradia e agora não tem mais, tem que recorrer a esse expediente.
Uhum.
Então, o empobrecimento da população, ou seja, o resultado visível dessa situação, todos podem perceber caminhando, percorrendo as ruas, tá certo? Uhum. Das grandes cidades no Brasil.
Quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Heron do Carmo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA-USP. Muito obrigada, professor, e até a próxima oportunidade.
Até a próxima, foi um prazer estar com você e com os ouvintes, muitos colegas aí da Rádio USP.